Bom dia, doutor Tassinari. Convido o senhor para fazer parte da mesa. Pergunta ao doutor Fernando Tarragô, proponente desse requerimento, usar a palavra.
Só quero cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar o meu colega Moacir dos Santos, né? É um prazer tê-lo aqui na Câmara, né? Eu sei da sua capacidade dentro da área trabalhista. E por isso estou tranquilo de que ele virá aqui esclarecer nessa casa tudo aquilo que for que assim que os colegas ainda tenham dúvidas, principalmente as dúvidas, né, sobre o problema principalmente da insalubridade. Muito obrigado.
Doutor, o senhor tem 15 minutos para fazer a apresentação.
Certo. Em primeiro lugar, eu vou tirar a máscara, que
Posso
é para
tirar?
os senhores me conhecerem, certo? Ó, para se alguém, no final da explanação, quiser me dar um tiro, eu vou expor aqui. Não, mas tem muita gente descontente comigo. Eu sofro uma pressão muito grande, principalmente na Santa Casa, porque sou médico da Santa Casa. Bem, em toda a caracterização de uma insalubridade, seja ou de uma periculosidade, tem que ter dois fundamentos. Fundamento técnico e fundamento legal. Nenhum outro fundamento. Palpite, e eu acho, é em jogo do bicho. Tá? Porque está tudo na lei. Olha aqui. O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades. Isso aqui é a CLT. Ó, artigo 190. Adotará as normas sobre os critérios da caracterização da insalubridade, os limites de tolerância, os agentes agressivos, meio de proteção, tempo máximo de exposição a esses agentes. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, quer dizer, a CLT reportou ao Ministério do Trabalho, essa legislação. Percepção adicional, respectivamente, de 40%, 20%, 10% do salário mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. Bem, note o seguinte: só quem pode caracterizar periculosidade ou insalubridade é médico do trabalho, engenheiro do trabalho, devidamente inscrito no Ministério do Trabalho, certo? A caracterização e classificação da insalubridade e periculosidade far-se-ão segundo as normas do Ministério do Trabalho e através de perícia a cargo de médico do trabalho ou engenheiro do trabalho registrado no Ministério do Trabalho. Tem que estar registrado no Ministério do Trabalho, certo? Para os senhores saberem quem é que está falando aqui, não é para me exibir, como diz o outro. Já que eu estou aqui para dizer uma coisa, eu tenho que me apresentar, eu tenho que dar os fundamentos da minha capacidade para desenvolver isso aí. Então, aqui as nossas habilitações. Segue. Aqui, a inscrição no Ministério do Trabalho, velhinha já. Olha aqui, ó, desde quando? Desde 75. Aqui, Conselho Regional de Medicina, eu até cabeludinha. E aqui, meus registros de especialista em cirurgia geral e em medicina do trabalho. Estou me apresentando aqui. A seguir, apresentando nosso título de especialista em perícias médicas previdenciárias, vou explicar para vocês por quê, daqui um pouquinho mais, com o devido reconhecimento do Ministério da Educação e Cultura e com a devida apresentação das matérias cursadas, entre elas medicina do trabalho, conforme demonstração anexa. Daí o nosso certificado, ó, é pós-graduação, especialização em medicina médica previdenciária. Eu não posso fazer essa inscrição no Conselho Regional de Medicina, porque o Conselho Regional de Medicina, ele dá direito a duas especialidades, não mais. Aqui é o verso daquilo lá, mostrando onde entra a medicina do trabalho aqui. Agora os senhores vão me perguntar, por que isso aí? Por que o INSS tem a ver com a medicina do trabalho? A nossa inscrição no Conselho Regional da Medicina. Quando vocês quiserem saber se um determinado profissional ele é está ou não habilitado para aquela função, os senhores procurem no site do CREMES, é aberto, não tem segredo nenhum, médicos ativos, então bota ou o nome do profissional ou o número do CRM e aparece aqui as habilitações deles, certo? Então, aqui, nosso certidão de regularidade de inscrição, ó, de 27 de maio de 2020. Aqui é que começa o rolo com a medicina do trabalho no INSS. No dia, na lei 9.032, no dia 28 de 4 de 95, deixaram de se caracterizar as aposentadorias por atividade, por exemplo, médico, engenheiro, de pontes e edifícios. Então, não, agora tem que ser por riscos, exposições a riscos. E aqui começa o nosso rolo. Nessa lei 9.032, no artigo 57, diz que o trabalho permanente, não ocasional, nem intermitente. Não pode ser intermitente o trabalho. E aí começou, então, o rolo com o INSS e a medicina do trabalho. Aí começou a acontecer isso aí, ó. Saí da treinando para fazer a perícia médica no INSS. Olha só o malandro. E aí começou o rolo lá no INSS. Inclusive, tá, já deu. Inclusive o seguinte, com, lamentavelmente, alguns advogados informando, orientando como é que ele deve fazer para se apresentar no INSS. Lamentavelmente acontece. Bem, então, nesse momento, houve a obrigatoriedade do INSS e entrar nisso aí. Por isso que a gente fez aquele curso que eu mostrei para vocês, especialização em perícias médicas previdenciárias. Não é porque eu quisesse, é porque eu tive que fazer. Então, agora nós vamos ver aqui. Agora, então, considerando que as classificações das insalubridades por agentes biológicos estão devidamente esclarecidas pelo Ministério do Trabalho na Lei 6.514, do dia 22 de setembro de 77, portaria 3214, do dia 8 de junho de 78. Diz o seguinte, olha aqui, aqui está o primeiro rolo. A eliminação ou neutralização da insalubridade determinará o pagamento do adicional respectivo. O problema é o seguinte, eu quebro uma perna, paro de trabalhar num ambiente insalubre, tenho direito a receber o adicional ou não? Eu estou afastado do risco? Bem, tem juízes que entendem que sim e tem juízes que entendem que não. Isso aí entra na área judiciária, naquele fundamento legal que a gente falou. Bom, outra coisa, é proibido pagar adicional de insalubridade ou periculosidade se for possível eliminar o risco. Porque é sinal que a gente está trocando a saúde do trabalhador por dinheiro. Isso é crime. Aqui estão as insalubridades em geral, até o anexo 14, que é o que nós vamos, agentes biológicos, que é o que nós vamos conversar agora. Aqui vem o objeto para fazer o resumo da nossa palestra. Insalubridade em grau máximo, que todo mundo acha que tem direito. Pacientes em isolamento, e esse erro aqui é da legislação. Para eles não existe plural, é tudo no singular. Pacientes em isolamento por doença infecto-contagiosa, bem quando o objeto se usa não previamente esterilizado. Bem, vejam bem, isolamento por. Eu estou isolado por hepatite C, que estou mal, eu estou isolado por Covid, eu estou isolado por meningite infecciosa. Agora, não quer dizer que eu tenha o vírus da hepatite B, tenha levado um tiro na cabeça e esteja em isolamento por causa do tiro na cabeça. Não, não. Espera um pouquinho, não é assim. Ele está isolado pelo tiro na cabeça e não por ser portador de doença infecto-contagiosa. Aí é que o pessoal não entende. Ah, não, mas ele está em isolamento. Sim, está em isolamento, mas por quê? Se a lei diz que tem que ser por e não com, certo? Insalubridade em grau médio. Aqui fala hospitais, serviços de emergência, enfermaria, tem que ter contato permanente e destinado aos cuidados da saúde humana. Aqui não fala que tenha que ter doença. Basta estar lá dentro e pronto. E vem uma coisa agora, que veio, lamentavelmente, veio comprovar, uma coisa que eu sabia desde 1967, com um professor nosso, que disse o seguinte: algum dia vai chegar um vírus que nós não vamos conhecer, por causa dessas viagens aéreas que existem, e o homem vai entrar no ambiente silvestre e vão ocorrer doenças que nós não conhecemos, nem temos resistência e nem medicação específica para ele. Olha o que está acontecendo agora. Faz 53 anos que o Dr. Baruffa disse isso. Existe, é muito comum, as pessoas que fazem perícias médicas, como o governo não paga, se a pessoa não acha nada, é muito comum os peritos colocarem assim, ó, a insalubridade em grau máximo no pronto-socorro, porque tem pacientes passíveis de serem portadores de doença infecto-contagiosa. Para um pouquinho. Então eu vou cobrar o seguro do incêndio da minha casa porque ele é passível de pegar fogo. Esse argumento não vale. Esse argumento é usado como subterfúgio para ter um motivo para poder receber os seus honorários. Está errado. Agora, eu vou me exibir um pouquinho. Essa é a comenda mérito previdenciário que eu tenho prazer em apresentar para vocês, que só dois médicos do Rio Grande do Sul têm. Somos eu e o Dr. João Luiz Gomes Matoso, de Dom Pedrito. Muito bem. Dúvidas? Por favor, me pergunte. Isso aí, vocês entrem na internet e ponham lá. NR15. Anexo 14, está tudo lá. E a grande dúvida é esta. O pessoal acha que porque está em isolamento tem direito a 40%. Não, ele tem que estar em isolamento por doença infecto-contagiosa. Não é com doença infecto-contagiosa. Eu mesmo tive uma cliente que teve um AVC, um AVC hemorrágico, esteve em isolamento no leito número 7 da UTI e era portadora do vírus da AIDS, da SIDA. E daí? Ela não estava lá pelo vírus da SIDA, ela estava lá pelo AVC que ela teve. Então não tem direito a 40%. E aí que está a confusão, e aí que ficam bravos comigo quando eu digo que a coisa é assim. Mas não fui eu que inventei, está na lei. É só entrar na internet e botar assim, anexo 14 da NR15, está lá. E um detalhe, a língua portuguesa é uma das línguas que melhor esclarece as coisas das mais precisas. Não é como o inglês, que pode ser uma coisa ou pode ser outra, o francês, que pode significar uma coisa ou significar outra. Não, na língua portuguesa, ela é precisa, é uma das línguas mais, vamos dizer assim, é uma das línguas mais corretas que existe no mundo, certo? Muito bem, pessoal, o que eu tinha para dizer é isso. O que vocês quiserem saber, eu estou à disposição.
Coloco à disposição a palavra aos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Por 3 minutos, vereadora Suzana Alves, utilizando a palavra.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia ao doutor Tassinari. Doutor Tassinari, com todo o respeito que eu tenho à hierarquia e aos médicos da Santa Casa, e principalmente ao senhor, o doutor Fernando lhe chamou aqui porque eu fiz um pedido ao prefeito, Rony Mel, que, devido à pandemia, eu sou técnica de enfermagem. Então, nada mais justo que eu puxe para a classe, porque eu sei das dificuldades e de tudo que nós passamos dentro de um hospital, com todas as coisas que nós lidamos dentro de um hospital. Foi muito boa a sua explanação. E quando o senhor colocou aquele videozinho ali, eu vou lhe contar o que aconteceu quando trabalhava lá na barragem. Eu trouxe um senhor no NP, ali no INSS, por 5 vezes eu trouxe um senhor dentro da ambulância, porque esse senhor era acamado e não podia, nem cadeira de roda, nem... Era acamado mesmo, usava oxigênio e tudo, então era dentro da ambulância. E lhe digo assim, ó, o médico que estava, o perito que estava no INSS, por 5 vezes, ele não pôde ir na frente para ver o paciente, não pôde sair dele dentro do INSS. Então, eu acho assim que aquele... Pode haver muitas pessoas realmente que simulam algo para se beneficiar, mas também tem muita gente aí, ó, que precisa, e precisa. E o médico fez pouco caso e não foi até a frente do INSS para ver o paciente. E quando eu consegui que ele fosse, porque eu entrei no INSS e implorei para ele olhar o paciente, quando ele se disponibilizou a ir olhar o paciente... Ele aposentou o paciente, dentro de um mês, mais ou menos, o paciente morreu. Então, assim, ó, eu lhe digo, existe muita coisa errada, existe. E com certeza, assim, ó, quando eu fiz esse pedido, quantos trabalhadores da área que estão infectados? Quantos trabalhadores que estão aí na área de risco? E eu lhe faço uma pergunta. Quando os funcionários da Santa Casa saem da Santa Casa, são despedidos ou pedem, e entram na justiça para ganhar os 40%, eles ganham na justiça ou não ganham? Meu muito obrigado.
Vou lhe responder em duas partes. Em primeiro lugar, esse médico jamais deveria ter saído de dentro do INSS para atender na rua. É proibido por lei. Ele errou. Ele devia ter feito o seguinte: ponham na maca e tragam aqui, porque é proibido fazer perícia em via pública. Primeiro lugar. Em segundo lugar, em relação à justiça, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu me aposentei no INSS no dia 1º de novembro de 2013. No dia 4 ou 5 de janeiro, eu me apresentei na Justiça, na Justiça Federal para fazer perícia. Não fui aceito. Nesse meio tempo, estavam fazendo perícias médicas, dando insalubridade 40%, colegas recém-formados sem o mínimo conhecimento de medicina. Por isso é que a justiça dá. É só por isso. A senhora pegue os números do CRM, dos médicos que fazem a perícia, e veja se baixa do número. O meu CRM é 04569. Tenho toda essa titulação aí. Então eu falo de cadeira. A senhora pegue os números dos colegas, para ver o número do CRM deles. Jamais, de todas que eu vi, jamais baixou de 42 mil. Quer dizer, 42 mil médicos. Então, são rapazes recém-formados que não têm experiência, não têm curso de especialização, não têm capacitação profissional para julgar, para julgar incapacidade ou não. Ademais de que teve um juiz do trabalho que julgava essas causas, que eu encontrei com ele na Santa Casa, e ele me pediu o seguinte: doutor Tassinari, o senhor me consegue a legislação trabalhista a respeito das incapacidades? Mas como não, doutor? Fiz o CD, levei para ele, entreguei em mãos. Daí, 6 meses, eu conversei com ele. E aí, doutor, o que o senhor achou? Ah, não tive tempo de ler. Está aí a sua resposta, doutora.
Eu agradeço a sua resposta, era só isso que eu queria saber. Obrigado.
De nada.
Segue à disposição a palavra aos senhores vereadores.
Posso? Só um adendo. Deve. Um juiz que julga causa previdenciária, que não conhece legislação previdenciária, como é que vai julgar? Me responde essa pergunta.
Presidente.
Com a palavra, doutor Fernando Tarragon.
Senhor presidente, Moacir. Posso chamar de Moacir, porque é meu colega.
Nenê.
Eu acho que não ficou bem claro, entende?
Sim.
Que as pessoas que atualmente estão em atividades no atendimento direto às pessoas que adquirem Covid, né, se teriam direito à insalubridade ou não.
Bem, estando o paciente em isolamento, sim. Não estando em isolamento, não. É 20%. O paciente, está aí a lei, o paciente tem que estar em isolamento por aquela enfermidade. Ele tem que estar em isolamento.
Quer dizer que as pessoas que estão atuando no isolamento, aonde as pessoas
estão internadas,
têm direito...
Tem direito, e se alguém tiver interesse, vão na Santa Casa e vejam o levantamento de riscos que eu fiz. Eu fiz o levantamento de risco da área da Covid do quarto andar, terminei. Na quinta de manhã, quinta de tarde, baixou o primeiro. Porque se tivesse baixado o primeiro, eu já não poderia fazer. E já tinha feito também da UTI Covid anteriormente. E está lá caracterizado 40% para todo mundo que trabalha naquela área. Bueno, exemplo. Um colega meu trabalhou 35 anos com lepra. Doença infecto-contagiosa. Ele pediu aposentadoria especial com 25 anos, não mesmo. Os pacientes têm lepra, mas não estão em isolamentos. Então, não teve direito. Está certo, está errado, não sei, mas é a lei. E eu tenho por função explanar e fazer cumprir a lei, sob pena de passar ou por ignorante ou por sem vergonha. Não tenho a segunda intenção.
No quarto andar, nós temos um setor de isolamento.
Tem.
De pessoas infecto-contagiosas.
Todos 40% ali.
A pessoa que fica atendendo ali...
Toda pessoa, desde a pessoa que anota, que faz a parte burocrática. Todo mundo que entrou ali para dentro é 40%. E eu sempre disse que o maior o maior causador de doença infecto-contagiosa é o ar. É onde você pega a tuberculose, onde você pega a meningite, onde você pega o sarampo, e agora a Covid vem a confirmar.
Então, mas o senhor me dá razão para o meu pedido. Por quê? Não, só um momento. Por quê? O que que eu pedi? Pedi para que todas as pessoas da área da saúde que estivessem na linha de frente do Covid-19 ganhassem os 40%. Mas isso assim, né, era até um reconhecimento do nosso prefeito aos trabalhadores da área da saúde.
Certo, mas o nosso prefeito não tem o condão de passar por cima da lei. E o paciente tem que estar em isolamento. Se não tiver em isolamento...
Senhor presidente, é uma questão de ordem, presidente. Desculpa, mas questão de debate técnico-jurídico, presidente, eu pedi que a gente faça na outra hora. Né? Esclarecer assunto, tudo bem. Imputar a responsabilidade, seja quem for, não cabe a nós, vereadores... É, e não cabe a nenhuma autoridade. Cabe ao juiz de direito lá. Então vamos ouvir a explicação técnica e a questão se o prefeito tem responsabilidade ou não é com a justiça. É, e o pedido da vereadora Suzana é da mesma coisa. Se pedir o prefeito entender, né, é prerrogativa dele, que não vai fazer porque é inconstitucional, inclusive, o pedido dela para lá. Então vamos se ater na questão técnica do trabalho, que é o esclarecimento, pode, não pode, quem tem e deu. Quem tem responsabilidade civil, criminal, aí é outra questão.
Desculpa, eu falei que o prefeito não tem esse condão, esse direito, porque a senhora falou que o prefeito tinha feito isso. Eu não tenho nada que ver com o que o prefeito faz. Agora, ninguém pode passar por cima da lei. Ninguém pode passar por cima da lei. E outra coisa também, não se trata de linha de frente, se trata que a lei diz que tem que, o paciente tem que estar em isolamento. Se não tiver em isolamento por aquela patologia, enquanto não trocar a lei, vai ter que continuar a ser assim. O que é que vão fazer?
Ok, então, doutor. Gostaríamos de agradecer a excelente explanação sobre...
Presidente Mano,
oi.
Gostaria da palavra.
3 minutos, então, vereador Elton da Rocha.
Senhor presidente, colegas vereadores, doutor Mancir Tassinari, pessoal que nos acompanha no plenário, nas redes sociais, eu gostaria só de um esclarecimento. Eu sei que a gente está falando muito na questão da insalubridade, né?
Certo.
Mas daí, gostaria de saber, muito relacionado à questão do próprio Covid, né? O senhor é hoje contratado da Santa Casa?
Sou.
Tá.
Então, como de outras empresas também.
Tá, ok. O que acontece hoje, né? Nós tivemos a informação que a Santa Casa hoje não faz os testes, por exemplo, da Covid. Eu acho que é muito no direcionamento que a vereadora Suzana coloca, não faz o teste da Covid-19 de 15 em 15 dias nos profissionais da Santa Casa, que nem deveria fazer. Os próprios profissionais, né, nos procuraram dizendo que eles teriam que ter 3 sintomas para serem afastados. E aí a gente tem um número bem expressivo desde março para cá de afastamentos, vários que testaram positivos, e essas informações ficam internas, né? Eu não sei se o senhor tem esse conhecimento, porque isso também seria uma vulnerabilidade, seria, né,
exato,
uma situação nesse sentido. Então, assim, o que acontece? A lei vale para a insalubridade, mas não vale, por exemplo, para os profissionais da saúde que de 15 em 15 dias teriam que fazer o teste, porque eles estão na linha de frente, e hoje eles estão sendo afastados só quando tem 3 sintomas, por exemplo, na Santa Casa. Então, quer dizer que quando eles aparecem com os 3 sintomas, eles já contagiaram quantas pessoas dentro dos próprios profissionais e das pessoas que eles atendem lá dentro. Então, essa questão só que eu queria levantar para o senhor, para ver se...
Eu
fiz um questionamento, inclusive, para a Santa Casa, até quando a Câmara estava em recesso, eu fiz por e-mail, fiz o questionamento, até hoje não recebi a resposta, porque recebi dos próprios profissionais lá de dentro que eles não vêm fazendo esses testes constantemente, que nem deveria ser de 15 em 15 dias os profissionais da saúde fazendo os testes.
Exato.
Obrigado.
Está previsto na lei que para técnico de enfermagem e enfermeiros, médicos inclusive, exames periódicos de 2 em 2 anos. Tem muitos que estão com o exame atrasado, sabe por quê? Porque o que o SUS paga não paga nem a comida dos pacientes, R$8 por dia. E falta verba para Santa Casa para comprar esse material para fazer os exames. O problema não é má vontade da Santa Casa, é que eu cobro e diz assim: doutor, estamos sem dinheiro. Eu cheguei a trabalhar 6 meses fazendo exames para Santa Casa sem receber um tostão. E depois recebi assim, a conta gotas, viu?
Então mais nos ajuda nessa questão da legislação.
Então,
para um lado vale, para o outro não.
Então, por favor.
Mas a questão da própria Covid.
O senhor consiga a verba para o hospital comprar esses kits, que está solucionado o problema.
Não, mas a gente está sempre conseguindo verba para Santa Casa.
Eu sei, mas consiga uma verba específica para isso aí.
Com certeza.
Não tem. Exato. Então, mais uma vez, gostaria de cumprimentar o doutor Mancir Tassinari sobre vir explanar sobre a insalubridade laboral. E não tendo mais quem queira realizar alguma pergunta, lhe agradeço mais uma vez e convido os colegas para fazer um registro junto com o doutor.
Bem, o que eu posso dizer para os senhores? Que toda... Teve aqui o ministro da Justiça, que fez uma lei perfeita e apresentou para o doutor Ulisses Guimarães. E o doutor Ulisses Guimarães disse para ele: Jubim, essa tua lei não vai passar. Ele: mas por quê? Está perfeita. Ele: por isso mesmo, não tem furo. E lei sem furo não passa. Não passa no Congresso, lei sem furo. E a mesma coisa os problemas da Santa Casa vão continuar e sempre houveram. Eu pergunto aos senhores, vocês têm ideia desde quando eu conheço a Santa Casa? Desde o dia 20 de dezembro de 1965, quando eu era estudante, e toda a vida eu me criei lá dentro. Viu? E posso garantir que sempre se tentou, e todas as administrações tentaram fazer o melhor que puderam. Agora, tudo cai numa coisa só. Verba.
Obrigado, então, doutor. Vamos fazer um registro com o doutor.